12 de outubro próximo passado foi celebrado o 25º aniversário do Catecismo da Igreja Católica, ocasião na qual o Papa Francisco proferiu um discurso articulado e profundo, em grande parte dedicado ao tesouro precioso do depósito da fé que a Igreja tem o dever não somente de guardar, e em relação ao qual esta deve dedicar-se com vontade pronta e sem temor naquele trabalho que ela percorre há 20 séculos. Fidei Depositum, Depósito da Fé, é também o título da Constituição Apostólica com a qual São João Paulo II promulgou em 1992, 30 anos após a abertura do Concílio Vaticano II, o atual Catecismo, em substituição ao precedente, que era do Concílio de Trento, havia mais de 400 anos. No discurso dirigido aos participantes do encontro, que celebrava estes 25 anos, promovido pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, retomando o próprio catecismo, o Papa considerou vários aspectos, mas aqui me atenho ao que Francisco chama de lei do progresso, no que diz respeito à tradição. A tradição é uma realidade viva, afirma o Santo Padre, e somente uma visão parcial pode conceber o depósito da fé como algo estático. Numa de suas contundentes afirmações, o Papa ressalta que a palavra de Deus não pode ser conservada em naftalina, como se tratasse de uma velha coberta que é preciso proteger da traça. A palavra de Deus é uma realidade dinâmica, sempre viva, que progride e cresce, porque tende para uma perfeição que os homens não podem deter. Francisco esclarece que esta lei do progresso pertence à condição peculiar da verdade revelada, enquanto transmitida pela Igreja, e não significa de modo algum uma mudança de doutrina. Para tal, cita o que chama de fórmula feliz de São Vicente de Lérins: Anis consolidetur, dilatetur, tempore sublimetur etate. Ou seja, a doutrina fortalece-se com o decorrer dos anos, cresce com o andar dos tempos, desenvolve-se através das idades. Nesse contexto, é importante lembrar que a Igreja caminha, o Evangelho não muda, somos nós que devemos mudar. A propósito, São João 23, o Papa do Concílio Vaticano II, afirmava que o Evangelho é sempre o mesmo. O que muda é a nossa compreensão do Evangelho, que cresce, é aprofundada, amadurece com o tempo. Francisco citou o Papa João 23 no discurso de abertura do Concílio, 11 de outubro de 1962, para lembrar que é necessário, primeiramente, que a Igreja não se aparte do patrimônio sagrado das verdades recebidas dos seus maiores, mas, ao mesmo tempo, deve também olhar para o presente, para as novas condições e formas de vida do mundo que abriram novos caminhos ao apostolado católico. Guardar e prosseguir foi o caminho que o Papa Francisco indicou à Igreja. É a incumbência que cabe à Igreja por sua própria natureza, a fim de que a verdade contida no anúncio do Evangelho feito por Jesus possa alcançar a sua plenitude até ao fim dos séculos, evidenciou. O pontífice apontou esta incumbência como graça, tarefa e missão. Anunciar de modo novo e mais completo o Evangelho de sempre aos nossos contemporâneos. Assim, disse, com a alegria que provém da esperança cristã e munidos do remédio da misericórdia, vamos ao encontro dos homens e mulheres do nosso tempo para lhes permitir a descoberta da inexaurível riqueza encerrada na pessoa de Jesus Cristo. O concílio quis que a Igreja chegasse finalmente a apresentar com uma linguagem renovada a beleza da sua fé em Jesus Cristo. Podemos dizer que esse foi o grande objetivo que o concílio propôs e que há mais de 50 anos desafia a Igreja: falar ao homem dos nossos tempos com esta linguagem renovada, apresentar as verdades perenes do Evangelho de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nessa tarefa, a Igreja é chamada a ter a sensibilidade de perscrutar aquilo que o concílio chamou de sinais dos tempos e a capacidade de responder aos desafios que a mudança de cultura e de modelos culturais lhe apresentam. É chamada a perscrutar os sinais dos tempos, sentindo o pulso da história, ouvindo seus apelos para ajudar a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e os problemas que no passado ainda não tinham surgido. Assim tem feito o Papa Francisco desde o início de seu pontificado, assim em seu ensinamento proveniente da Laudato Si, como devemos ser capazes de uma atenção particular com a criação. Em seu ensinamento, fruto dos dois sínodos sobre a família, contido na Amoris Laetitia, A capacidade de verificar os desafios que estão presentes em nossa cultura e em nossa sociedade em relação ao matrimônio. A capacidade de dar-se conta e de acompanhar também aquelas situações de dificuldade que parecem multiplicar-se cada vez mais. Em perspectiva, o Sínodo sobre os Jovens, convocado para outubro de 2018, colocando-se à escuta dos jovens para ouvir seus apelos, deixando que sejam eles a falar, a fim de que suas alegrias e esperanças, suas tristezas e angústias, sejam também as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias da Igreja. Ainda em perspectiva, o Sínodo para a região Pan-Amazônica a realizar-se em outubro de 2019, buscando identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão de capital importância para o nosso planeta. Também aí, a possibilidade de encontrar respostas pastorais ousadas e corajosas para os desafios da evangelização da Amazônia, como pedem muitos bispos da região. E o Papa Francisco já deu sinais de abertura nesse sentido. A Igreja caminha e Francisco a convida a fazê-lo no signo da sinodalidade, como indica a própria palavra, caminhando juntos. A doutrina não muda, mas, não sendo estática, é sempre viva. É dinâmica. De fato, fortalece-se com o decorrer dos anos, cresce com o andar dos tempos, desenvolve-se através das idades. Parafraseando o teólogo suíço Hans Küng, podemos dizer que a doutrina que não evolui perde sua eficácia.